Mais de 9 milhões de toneladas de embalagens já foram enviadas para a reciclagem graças à Sociedade Ponto Verde. Num só ano, a entidade permite que seja reciclado só em pacotes de bebidas o equivalente ao peso de 35 navios. O Verdes Hábitos está hoje na sede da Sociedade Ponto Verde, em Lisboa, para perceber que erros e dificuldades existem ainda na separação dos resíduos. Quem nos recebe é Teresa Cortes, coordenadora da área da comunicação. Teresa, obrigada por receber a TSF. Antes de mais, qual é a história da Sociedade Ponto Verde e o que é que fazem em concreto?
Então, a Sociedade Ponto Verde surge há 25 anos. Este ano comemoramos um quarto de século na gestão dos resíduos de embalagens. E a Sociedade Ponto Verde surge exatamente para gerir, em nome dos seus clientes embaladores, portanto, todas as entidades que colocam embalagens no mercado têm de assegurar a reciclagem ou a valorização destas embalagens. E, portanto, a Sociedade Ponto Verde assegura que as embalagens que são colocadas no mercado seguem para reciclagem. Este sistema envolve uma série de parceiros para garantir que este fluxo chegue a bom porto. Portanto, as embalagens que seguem para o mercado, que nós consumimos nos nossos lares, no comércio, nos restaurantes, devem ser colocadas nos ecopontos, portanto, através da recolha seletiva. Existem entidades que fazem a recolha dos ecopontos. Esse material é tratado, é triado, tratado e depois chega então para os recicladores. E, portanto, a Sociedade Ponto Verde faz o acompanhamento de todo este processo. E tem sido este o nosso trabalho desde há 25 anos, em que a parte da comunicação assume protagonismo, porque para as coisas irem para as embalagens irem parar aos ecopontos, é necessário que os cidadãos portugueses as coloquem nesses equipamentos. E, portanto, o nosso esforço de sensibilização e mudança de comportamentos é nesse sentido, é de as pessoas consciencializarem-se da importância da reciclagem e adotarem gestos e comportamentos em prol dessa mesma reciclagem.
E o que é que mudou na mentalidade dos portugueses desde que a Sociedade Ponto Verde foi criada em Portugal até agora?
Mudou tudo, ou seja, há 25 anos de facto a reciclagem era pouco expressiva e era pouco interiorizada nas preocupações dos portugueses e chegamos aos dias de hoje e de facto não só os portugueses estão muito mais preocupados com as questões ambientais, por exemplo, desde há 10 anos, temos isso oferido em estudo, como reconhecem que a reciclagem é o principal gesto que podem fazer em prol da proteção do ambiente. E isso reflete-se, por exemplo, nos últimos dados que temos da evolução da reciclagem de 2019 para 2020, aumentámos 13% a reciclagem das embalagens. Dentro daquilo, dos materiais que podem ser separados, as embalagens é quem tem, de facto, aqui um maior protagonismo face a outros resíduos que ainda estão, ainda é necessário incrementar mais esses hábitos, falo de resíduos elétricos e eletrónicos, as pilhas, enfim, todos os outros segmentos de resíduos, mas efetivamente as embalagens, que têm à disposição os ecopontos que tão bem conhecemos, é a prática mais reconhecida pelos portugueses e, portanto, a mentalidade evoluiu a par da comunicação e sensibilização que a Sociedade Ponto Verde tem feito e hoje podemos dizer orgulhosamente que os portugueses participam na reciclagem e estão preocupados com estes temas.
E quais são os principais entraves que ainda levam algumas pessoas a não separarem os resíduos?
Nós recentemente promovemos um estudo de observação e identificação de representações e práticas sobre os resíduos e reciclagem que foi apresentado no passado dia 26 de maio, onde foi possível perceber aqui alguns fatores comportamentais dos portugueses em relação à reciclagem. E o maior entrave para se fazer a separação, que é o maior entrave barra o maior impulsionador para se fazer a separação das embalagens, é o fator conveniência. O principal fator que impulsionou passarem a fazer a separação das embalagens foi a colocação de ecopontos perto de casa. Portanto, a não existência de um ecoponto perto de casa é então o maior entrave, a conveniência, o ter o serviço mais disponível. Esse é o principal entrave. Depois, podemos identificar algumas desconfianças no sistema, ainda há incertezas de para que é que eu estou a contribuir quando coloco as embalagens nos ecopontos. Há quem indique que, por exemplo, já paga uma taxa de gestão de resíduos e, portanto, não tem que o fazer. Isto são alguns mitos que depois até podemos explorar, mas isso acabam por ser entraves. Portanto, há alguma resistência a aderir a este processo da separação das embalagens, mas sobretudo o fator serviço e conveniência é o que está aqui mais assente no impulsionador, resistência a fazer a separação das embalagens.
Falava-me em mitos. Que mitos existem ainda à volta deste tema?
Bom, o principal mito, ainda que já esteja bem trabalhado do ponto de vista de comunicação, é de que o camião vem, recolhe e depois junta tudo aquilo que nós separámos. Não é de todo uma prática que deva ser efetuada. O que pode acontecer são dois casos: ou o camião é bicompartimentado e, portanto, parece que está a recolher os resíduos juntos, mas no fundo dentro do camião estão a ser separados. Ou pode haver o caso em que seja detectado alguma contaminação dentro do ecoponto e por isso ele acaba por ser recolhido, porque não compensa estar a recolher separadamente se o material estiver contaminado. Portanto, o mito do camião é um deles. Depois, mito barra desconhecimento de que eu já pago na minha taxa de gestão de resíduos para estar a fazer reciclagem. Não é relacionado, a taxa que nós pagamos na gestão de resíduos que vem afeta a fatura de água é para a gestão dos resíduos indiferenciados, portanto aquilo que é colocado em aterro. A reciclagem é financiada pelos embaladores. É verdade que aquilo que nós pedimos aos consumidores que façam ao colocar as suas embalagens nos ecopontos é um ato voluntário, mas aquilo que estão a pagar na fatura de água não é para este circuito. Depois, não estamos a roubar empregos, antes pelo contrário, a reciclagem em Portugal fomenta mais de 13 mil postos de trabalho.
Falou-me também da contaminação. O que é a contaminação e quais são os principais erros que os portugueses ainda cometem no que diz respeito à separação dos resíduos e das embalagens?
A regra base para colocação nos ecopontos é de que nos ecopontos só se colocam embalagens. Portanto, tudo aquilo que não for embalagem e seja colocado no ecoponto é um fator de contaminação. Imagine, colocar uma embalagem com óleo cheio vai contaminar o material que lá está. Portanto, aquilo que nós devemos colocar nos ecopontos, começo pelo amarelo, são embalagens de plástico, embalagens de metal e pacotes de bebidas. No ecoponto azul, são embalagens de papel e cartão. É o único ecoponto que pode ter outros materiais que não embalagem, como seja revistas, jornais, enfim. E depois no ecoponto verde, só embalagens de vidro, garrafas, frascos e boiões. Por exemplo, no ecoponto verde, se forem colocadas lâmpadas, porcelanas, pirexes, isso são contaminantes, podem invalidar todo o conteúdo que está dentro do ecoponto verde. Outros erros, ou por falta de conhecimento, pode ser lavar as embalagens, não é necessário. Só as embalagens de papel cartão que contiveram gordura é que de facto não devem ir para o ecoponto, porque não se consegue ainda processar esse material porque lá está contaminado. E, por exemplo, muita gente desconhece que a esferovite deve ir para o ecoponto amarelo, é um tipo de plástico, e eu diria que no geral são assim estes principais erros ou desconhecimento.
Obrigada, Teresa. Quem quiser acompanhar o trabalho desta entidade sem fins lucrativos pode visitar o site pontoverde.pt. A fechar, se está a planear um casamento mais amigo do ambiente, saiba que o site da New Story Bridal já está online. Quem quiser comprar ou vender um vestido noivo em segunda mão, pode visitar o site newstorybridal.com. Para saber mais sobre este projeto, basta ouvir o episódio anterior do Verdes Hábitos com a criadora do negócio, Teresa Simões.